Chega aqui a informação nessa manhã, acordamos de que o presidente da casa, o deputado estadual Ademar Traiano, do PSDB, testou positivo para a Covid-19. Segue sem sintomas, estaria bem, cumpre o protocolo que diz o isolamento domiciliar e deverá ficar afastado das suas atividades por orientação e determinação médica. E nesse período, o senhor está indicado para assumir o comando, enfim, os trabalhos das sessões plenárias. É mais ou menos por aí, deputado Romanelli?
Sim, inclusive agora pela manhã eu tive a confirmação de diversos outros funcionários e diretores da Assembleia que atuam conosco e que também tiveram o exame para o Covid confirmado como positivo. Todos estão sem sintomas e passam bem. Eu, felizmente, meu exame deu negativo, então vamos resistindo, né? Tomando os cuidados todos, as cautelas, e se Deus quiser, a gente vai esperar para tomar a vacina. Mas, de fato, o crescimento, a expansão do coronavírus nesse mês de dezembro no Paraná não estava previsto. Há uma explosão de casos, a situação é muito grave mesmo, mas principalmente porque as pessoas, elas não estão se cuidando. E olha que lá na Assembleia havia um cuidado extremo, sempre distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, mas nem isso foi o suficiente para impedir que algumas pessoas se contaminassem. Então a questão da contaminação ela é muito grave, todos nós sabemos disso. E se as pessoas não se alertarem sobre o que está acontecendo, nós podemos ter um caos no sistema de saúde, ele poderá entrar em colapso, aliás, já está começando a dar os primeiros sinais que pode ter um colapso por falta de leitos de enfermaria, o leito clínico e também as UTIs. Nós estamos com um problema grave em Curitiba e em região metropolitana. Por isso que é hora agora de as pessoas acreditarem que é necessário se cuidar, redobrar os cuidados, porque senão muitos vão perder entes queridos ou vão passar por períodos de dificuldade na vida e, o pior, naqueles casos mais graves, as sequelas são inevitáveis, pulmão, coração e outros defeitos. Então, é hora de cuidar. Agora, quanto à Assembleia, sim, nós vamos continuar tocando a sessão legislativa de 2020, deve ser concluída essa semana agora, de dia 18. Então nós queremos que até quarta ou quinta-feira concluir os trabalhos na Assembleia Legislativa. Vamos concluir, está tudo bem encaminhado para isso. Nós utilizamos um sistema remoto, né, do plenário virtual, e um sistema de deliberação muito seguro que nós utilizamos, e isso tem permitido o funcionamento regular da Assembleia Legislativa.
Deputado, a questão das contas do governo Ratinho Júnior, aprovadas recentemente, que tiveram o parecer para serem aprovadas, exercício 2019. A Assembleia tem uma sessão prevista para isso?
Ainda não está na pauta. Provavelmente entrará na pauta do ano que vem.
Certo.
Provavelmente esse ano ainda não entra na pauta, deve entrar na outra sessão legislativa de 2021.
Correto.
Deputado, bom dia. Aqui é o Ricardo Silveira. Obrigado pela participação. Nessa semana, um assunto bastante importante foi debatido e, no caso, aprovado aí na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o aumento do salário mínimo regional no Estado, que atende de forma direta e indireta mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Como que foi todo esse processo, né, de discussão e chegar a esses números?
Bem, bom dia, Ricardo. Na verdade, felizmente, nós completamos agora 15 anos de piso de salário mínimo regional. Eu tenho acompanhado desde o início, quando as centrais sindicais do Paraná reivindicaram que o governo implantasse a política de piso de salário mínimo regional. Isso foi no ano de 2006, governo região, e de lá para cá nós só avançamos. E quando eu fui secretário do trabalho, entre 2011 e 2014, governo Richa, nós criamos uma inovação importante, que foi levar para o âmbito do Conselho Estadual do Trabalho esse debate, essa discussão, e nós estamos conseguindo construir essa política de valorização do piso regional do salário através de um acordo tripartite entre patrões, empregados e governo. E o resultado tem sido muito bom. Nós temos conseguido fazer com que o mínimo regional ele tenha no seu menor valor, que é para a agricultura, ele é 30% superior, vai passar de R$ 1.480 agora, e os outros, e vai até o valor de R$ 1.599, que é o para os cargos da mais perto. É, então vai de 30% a 50% valorizado em relação, ou apreciado, melhor dizendo, em relação ao salário mínimo nacional. É indiscutivelmente importante que ele atinja todos os trabalhadores que não têm convenção ou acordo coletivo de trabalho, e na falta desses acordos de convenções coletivo de trabalho, o que vale é o piso. E o piso tem sido uma referência para todas as categorias de trabalhadores, e que efetivamente acaba aumentando o salário dos trabalhadores de uma maneira geral no âmbito do Estado do Paraná. Indiscutivelmente é uma política que garante avanço para os trabalhadores. Claro que a gente sabe que o salário mínimo é muito pequeno e insuficiente para as despesas que tem os trabalhadores. Mas, indiscutivelmente, ainda assim, o nosso aqui é no mínimo 30% maior do que o de outros estados. O que mostra que dá para pagar salário sim e nenhuma empresa perde competitividade por conta disso. Então, pagar salário valorizado é uma boa política, porque ela é certa economia. Ninguém que ganha salário em União da Vitória vai gastar em Nova York ou Paris, vai gastar em União da Vitória, Porto União, o máximo que vai gastar pode vir a Curitiba, mas assim, na verdade as pessoas vão comprar no comércio de União da Vitória. Então exato. A gente sabe que o dinheiro fica aí, e diga de passagem, uma parcela dele já volta com imposto, e aquece a economia, e aquece a indústria, ou seja, na verdade salário é a melhor forma de fazer com que a economia do mercado possa funcionar de forma adequada no sistema capitalista, né?
Deputado Romanelli, nós tivemos durante esse período da pandemia a Assembleia reconhecendo o regime de calamidade pública em 329 municípios do Estado, antes os 399. O que é que muda, o que, que impacta na vida de um município estar reconhecido como em estado de calamidade pública?
Olha, no caso do nosso reconhecimento, exclusivamente na questão fiscal. A LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe limites tanto de receita como de gastos, especialmente nesse último ano de mandato do prefeito. Com a calamidade pública, que claro, está muito bem fundamentado na contabilidade pública dos municípios, o município não precisa respeitar esses indicadores, que não gerará aprovação de contas ou inclusive até crime de responsabilidade por parte dos setores. Nossa calamidade pública não é um aval, não é uma liberação para se comprar sem licitação. Isso é um outro processo que envolve a Defesa Civil, envolve a Secretaria Nacional de Defesa Civil também. O que nós estamos tratando é especificamente na questão que envolve o orçamento público, que envolve a questão fiscal dos municípios. É por isso que nós fizemos essa declaração, essa decretação e esse reconhecimento. É, justamente fez com que o município preenchesse os requisitos que nós estabelecemos, claro, por meio daquilo que prevê a legislação.
Exato. O senhor comentou no início da entrevista de que estamos caminhando para o fecho do ano legislativo. O que é que temos aí na pauta para a semana que vem, deputado?
Olha, nós temos muitos projetos, né? Nós temos que concluir a votação do projeto de lei que trata da qualidade e responsabilidade da gestão fiscal do Estado do Paraná. É uma lei inovadora, ela trata de indicadores, ela trata de unificar recursos que estão disponíveis num único fundo, gerido pela Secretaria Estadual da Fazenda. Ela trata de impor limites a... da minha avaliação, o tema mais polêmico, que é de condicionar a implantação de promoções e progressões dos servidores, né, para poder, respeitando naturalmente a disponibilidade orçamentária e financeira. É uma lei, na verdade, que ela veio para poder fazer uma regulamentação da própria lei de responsabilidade fiscal. Essa lei é uma lei, claro, ela é cheia de questionamentos do ponto de vista do orçamento dos servidores. Mas é uma lei, e ela obviamente vai ser votada, então vai ser o plenário soberano da Assembleia Legislativa. Né? Mas o debate tem sido muito bem conduzido. O líder do governo, o deputado Rustenbach, tem argumentado e explicado para os parlamentares a importância da aprovação dessa lei. Cada parlamentar madura vai tomar a decisão. Eu penso que a lei não está aprovada, né, porque a força integral em geral já foi feita com as aprovações necessárias. Mas, infelizmente, todos nós sabemos que 2021 será um ano de enorme dificuldade. E vamos ter que ter mecanismos eficazes para poder praticar uma boa gestão fiscal do Estado do Paraná. Então, essa é uma lei importante. Também na pauta, uma lei muito importante, aquela que reduz a taxa do gravame, né, para quem vai fazer financiamento de veículos.
Certo.
A gente viu, o governo vai reduzir de R$350, que existe que hoje é terceirizado para ser feito por empresas, o Estado vai fazer de forma direta, uma parceria do Detran com a Celepar. Isso vai reduzir o custo e quem vai ganhar com isso vai ser o consumidor paranaense, mas é uma medida importante, tomada pelo governador Ratinho e também vai ser aprovada. Bom, além dessas duas leis, tem diversas outras leis que vão estar na pauta e claro que nós vamos deliberar sobre todas elas.
Correto.
Deputado, nessa semana foi aprovado em terceira discussão na Assembleia 5 projetos de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Paraná que aumentam as taxas cobradas por cartórios no Estado. Com aprovação, as novas tabelas começam a valer já em 2021. Porém, a Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná argumenta a possibilidade de discussão ser levada ao STF, Supremo Tribunal Federal, pois o reajuste seria inconstitucional. Como que o senhor recebeu essa posição?
Olha, primeiro na questão da constitucionalidade, eu penso que o tema ele é constitucional. Porém, obviamente, compete à Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Paraná fazer todo e qualquer questionamento que julgar pertinente. Eu, inclusive, tenho a honra de integrar a Ordem, entendo que dos 5 projetos, 3 foram rejeitados pelo plenário da Assembleia Legislativa, apenas 2 foram aprovados, um que corrige, de fato, uma questão que a inflação corroeu o valor original, e o outro faz alguns ajustes, estabelecidos em notas, são esses dois ajustes que foram feitos, os demais foram rejeitados, os que envolviam a área de processo, registro imóvel, foram rejeitados. Então, esses dois é que foram aprovados. E, obviamente, serão objeto de debate, discussão, e claro, como tudo no Brasil, né, meio que se acaba tudo na justiça. Então, se a ordem entender que é necessário fazer um questionamento, em sede, uma ação direta de impessoalidade, então, num caso concreto, antes que o juiz possa determinar uma impessoalidade, legalidade de uma norma, claro que equivale a isso. Nós vivemos um Estado democrático de direito, o parlamento vota, quem não concordar, toma as medidas de que considerar adequado e a ordem das jogadas do Brasil cumpre uma missão institucional importante e vamos respeitar as decisões que tomarem, quem vai decidir em última análise poderá ser o poder judiciário. E é normal numa democracia, né? Tem que saber entender isso.
Deputado, próximo dia 1º de janeiro, né, novos administradores, né, assumem os municípios em todo o país e nos últimos meses, não só em razão da pandemia, mas a arrecadação dos municípios vem sofrendo significativa queda. Como que o senhor projeta a questão de liberação de recursos por parte do governo do estado, que vai ser a principal alternativa desses novos administradores conseguir executar algumas de suas propostas de trabalho?
Olha, a grande preocupação, na verdade, está vinculada a 2021. Eu penso que 2020, os estados e municípios, com a criação daquele auxílio emergencial por parte da Câmara dos Deputados, que o governo federal acabou cumprindo, somado naturalmente ao auxílio financeiro dado a estados e municípios, eu penso que a receita de 2020 ela está relativamente equilibrada. O problema nosso é 2021. E saber de quanto tempo ainda vai durar de pandemia 2020. A vacina começou a chegar no mundo inteiro, no Brasil ainda nós não sabemos, porque o governo federal até antes de ontem dizia que era só a partir de março. Agora, depois que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que começa a vacinar em janeiro a população paulista, o governo federal voltou atrás e disse que vai começar a vacinar também, talvez até em dezembro. Na verdade, é uma atrapalhada, né, que nós estamos assistindo em Brasília, é uma ida e vinda desse Ministério da Saúde, é, colocar um general lá, honestamente, na minha avaliação, foi a pior escolha que o presidente da República fez, o Bolsonaro, fazer isso. A gente não sabe exatamente qual que é a política hoje nacional de imunização. Não tem divulgado isso ainda. Então nós estamos aguardando aqui para saber quando que vai ter a vacina. Porque cada mês que passar sem dar a vacina, mais gente vai morrer. Olha o número de pessoas que vão morrer agora em dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente vai vendo a falta da vacina. Então a vacina é a única forma possível de ter a cura para o Covid. E nós temos é que trabalhar para poder conquistá-lo o mais rápido possível. Então, a expectativa é que a pandemia vai ter tudo a ver com o desempenho da economia em 2021, e aí os municípios terão que ter muita parcimônia, né, na questão dos gastos, até porque o próprio Estado não sabe exatamente como vai ser o desempenho da receita. Há uma previsão hoje de uma queda de 1,7 bilhão. Então nós vamos ter que, de fato, ter uma política fiscal austera para não ter que cometer erros, porque o governo tem muitas responsabilidades, né, de programas importantes que estão sendo conduzidos, e com isso a gente tem que reconhecer o secretário da Fazenda, é um homem austero, e o governador Ratinho tem um pé no chão, é jovem ainda, mas com muita maturidade. Isso tem sido extremamente importante para o Paraná ter equilíbrio financeiro nas suas contas.
Olha, deputado Romanelli, eu acredito. Ontem eu ouvi uma fala do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, de que não vai ser apresentado um relatório espichando aí, ampliando o auxílio emergencial. Mas parlamentares ligados ao próprio governo, as bases dos parlamentares nos estados, estão fazendo um lobby muito forte, uma pressão no ministro Paulo Guedes, que o senhor acabou de salientar. E será preciso, né, deputado, que o governo ache um meio caminho, pelo menos até que se chegue efetivamente a vacina, para ela ser aplicada em regime de massa, que se vacine a sociedade brasileira inteira. Sem isso, certamente, a sociedade fica desamparada com a falta do pagamento desses auxílios. E os prefeitos que estão assumindo, bem disse o senhor, enfrentarão essa dificuldade no conjunto fiscal. Então é preciso muito equilíbrio, né, deputado Romanelli? Muita ação, muito diálogo e que não tenhamos ações isoladas.
Ah, o fato é o seguinte, né? Quem não defende o auxílio emergencial é porque nunca sentiu o estômago roncar de fome, né? A gente sabe que o auxílio emergencial são para pessoas que precisam muito desse auxílio. Esse auxílio é fundamental para a pessoa conseguir manter, né, de forma digna a sua vida e alimentação saudável para a sua família. Nós sabemos do desafio que é isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo um tempo de economia de guerra. Então, o governo tem que tomar as medidas que são necessárias. O Paulo Guedes, banqueiro, insensível a essa questão. Então, nós temos que reconhecer que, lamentavelmente, o Brasil está governado por um ministro da Fazenda que tem insensibilidade. Mas eu penso que o presidente Bolsonaro, que vai, tem as idas e vindas dele, uma hora de um jeito, outra hora de outro, inclusive ele que deixa o ministro da saúde, né, para de dar ordem no general, deixa o general fazer o que é certo, enquadra-se Paulo Guedes e fala para ele pagar o auxílio emergencial para o povo, que o povo precisa comer. O auxílio emergencial é fundamental para a população que está desempregada, ou que está com uma renda muito baixa. Então é fundamental manter o auxílio emergencial, e eu espero que o governo federal tenha juízo para poder fazer isso.
Deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a CBN Vale do Iguaçu agradece a sua participação nessa manhã de sábado. Desejamos ao senhor um bom final de semana e sucesso aí na condução dos trabalhos no início da que está chegando. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço, prazer muito grande falar com vocês. Eu sempre digo, Leandro, a vitória para mim faz parte da minha vida, né? Porque pouca gente sabe, eu tinha 22, 23 anos. Em 1983, eu acompanhei o secretário, o Antenor Bonfim, de Assuntos Comunitários, que 40 dias no ano da vitória, trabalhando com ele, que nós chamamos aquela grande enchente, bem no início do governo Richa, José Richa. Então, eu convivi na de vitória, conheci pessoas espetaculares aí, vivi momentos da minha vida que foram muito marcantes para mim. Então, eu tenho uma uma relação sempre afetiva com o União da Vitória, por conta desse passado, mas é também, eu sempre sei como esse povo de União da Vitória é valoroso, trabalhador e sabe enfrentar as adversidades. No mais, um abraço a todas e todos, okay. um bom sábado e um bom final de semana, e cuidado com as aglomerações, que o Covid está solto. Né?
Certeza, deputado. Uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social. Obrigado, Romanelli. Aí, gente, ouvimos o deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa.